Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, Tendências do Mercado de Marketing e Tecnologia de Marketing. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre SEO, que na minha opinião, aliás, eu não diria nem na minha opinião, eu acho que de forma geral é uma das dos canais de tração aí menos utilizados por qualquer pessoa que é de marketing digital, por growth hackers, enfim, acho que pelo mercado de forma geral é um dos meios menos utilizados e menos estudados e também, ao mesmo tempo, é um dos meios, um dos canais de tração mais importantes que você pode ter dentro da sua empresa, dentro da sua startup, dentro do seu negócio. E eu vou explicar tudo isso por quê e vou trazer também para vocês uma introdução, né, a SEO. Vou falar de forma bem, bem básica mesmo, realmente com o intuito de introduzir vocês ao que é o SEO e por que ele é importante, e trazer alguns dados super interessantes aí que vão abrir seus olhos para essa tecnologia e vão fazer com certeza vocês questionarem a necessidade de vocês terem isso no negócio de vocês hoje, tá? Então vamos lá. O que é SEO? O que quer dizer SEO, né? E aí eu vou dividir isso, essa resposta, em duas partes. Primeiro de tudo, SEO significa Search Engine Optimization. Basicamente, é você ter a capacidade de você otimizar os resultados para sua página, né, da sua página, numa busca do Google ou numa busca em outras ferramentas de busca aí que existem no mercado, como o Bing, enfim, Yahoo Search, e tem outras ferramentas aí que são menos populares, mas o Google é a que a gente mais conhece, né? Então, Search Engine Optimization, ou SEO, é você otimizar o seu site, otimizar a tecnologia do seu site, e tem diversas maneiras de fazer essa otimização. E é por isso que o SEO é tão ignorado, digamos assim, e tão pouco utilizado por empresas, geralmente grandes empresas, né, as maiores empresas do mercado, quando a gente está falando de digital, né? Então, ou seja, grandes portais de notícia, grandes marcas que têm uma presença forte no digital, geralmente essas empresas, elas têm um SEO muito forte, elas têm um time de SEO muito bem estruturado e elas têm um SEO muito bem feito no site delas. Mas para chegar nesse nível é bem trabalhoso, porque digamos assim, é um conjunto de práticas que você vai executar no seu site, aliado com a produção de conteúdo dentro do seu site, que é o que vai fazer com que o seu SEO seja bem executado, que é o que vai fazer com que a sua página, né, tenha um score bacana aí perante o Google. Então, basicamente, a gente usa esse conjunto de práticas, esse conjunto de tecnologias para otimizar a nossa página para que ela seja encontrada de forma orgânica com mais facilidade no Google. E é interessante observar isso por conta da maneira como o Google funciona, né? Muito comum você ouvir no meio de SEO que o Google, ele compartilha muitos interesses aí, ele tem muitos interesses em comum com o SEO, porque da mesma forma que é do interesse do SEO estar bem ranqueado numa pesquisa do Google ou de uma busca do Bing, ou enfim, da mesma forma é do interesse do Google também que os usuários que entram lá para buscar coisas, que eles encontrem realmente essas coisas que eles estão buscando e não encontrem um site, um resultado, um conteúdo, um site que não corresponde ao que eles estavam buscando. Porque isso traduz, a tradução disso, né? Isso quer dizer que esse usuário não teve uma experiência positiva, né, de busca ali, quando ele estava explorando ali o Google, buscando que ele estava, digitando ali na busca e procurando algum assunto. Se ele não encontra, isso representa uma experiência ruim dentro da ferramenta, que é o Google, né? Então é do interesse do Google que realmente páginas que têm bons conteúdos estejam bem ranqueadas, da mesma forma que para pessoas que executam bem o SEO é do interesse delas estarem bem ranqueadas no Google. Então só isso já diz muito sobre o que é o SEO e como fazer o SEO, tá? E a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe sobre isso daqui a pouco. E aí existe, além de SEO, um outro termo que é muito utilizado é SEM, que é Search Engine Management. Basicamente, Search Engine Management é tudo aquilo que você pode fazer para você, digamos assim, é a gestão do seu resultado ali dentro do Google, certo? Então vamos supor que você quer fazer SEO ou você quer fazer anúncios pagos, por exemplo. Tudo isso está dentro de SEM. Então, quando você faz anúncios pagos, quando você faz SEO, quando você faz outras otimizações que estão relacionadas a ferramentas de busca, que não representam SEO, que não representam anúncios pagos dentro do Google, enfim, você está fazendo SEM, tá? Então, é muito importante que esses dois termos fiquem claros para vocês nesse momento, tá? E aí, trazendo algumas métricas aí, só para vocês terem uma noção do tamanho e da importância do SEO, tá? Primeiro de tudo, 86% do mercado de ferramentas de busca é do Google, tá? Então, quando a gente fala de Bing, quando a gente fala de busca do Yahoo, quando a gente fala de outras ferramentas que existem no mercado, o Google, ele é dono de 86% desse tráfego todo, né? Então, isso foi uma métrica que saiu em julho de 2020. Então, só para vocês terem uma noção de quando a gente está falando de SEO, é muito mais importante ranquear no Google, aprender a ranquear no Google, do que aprender a ranquear em outras ferramentas de busca, tá? Então, isso precisa estar muito claro para vocês, porque o Google tem o hábito de trazer atualizações de tempos em tempos que mudam a dinâmica do algoritmo e de como eles analisam os sites, tá? Então, é importante que isso fique muito claro para vocês. Uma outra métrica que é extremamente importante e que vai abrir muito os olhos de vocês para SEO. Nos Estados Unidos, atenção, hein, porque essa daqui é chocante, de verdade. Quando eu fiquei sabendo isso daqui da primeira vez, também eu falei, putz, eu preciso investir muito mais em SEO do que eu imagino. Nos Estados Unidos, apenas 2,8% das pessoas, atenção, apenas 2,8% das pessoas que entram no Google para fazer uma busca clicam em anúncios pagos. O restante clica em anúncios em resultados orgânicos, que são esses que são trazidos através de SEO. Então, cara, isso é para vocês terem uma pequena noção da quantidade de pessoas que vocês podem estar perdendo se vocês não estão bem ranqueados no Google aí através de SEO, tá? Porque, cara, se com 2,8% já tem gente fazendo um monte de dinheiro no Google através de anúncios pagos, né? Imagina a galera que está bem ranqueada através de SEO, né, nas buscas. Então, isso é muito importante que fique claro. Então, assim, vamos lá. De forma resumida, o SEO tem mais ou menos aí 20 vezes a mais de oportunidade de tráfego do que paid ads para o seu site, tanto para mobile quanto para desktop, tá? Essa é uma métrica, digamos assim, um pouco grosseira, talvez, porque existe um potencial, às vezes, muito maior e existe um potencial, às vezes, muito menor. Tudo depende do que é o seu site, né? Qual que é o seu conteúdo. Vamos supor que você tem um site, um blog aí, sobre, sei lá, inteligência artificial, né? E você criou esse site sobre inteligência artificial nos anos 2000, quando a inteligência artificial praticamente não existia ainda, era uma coisa que estava nascendo. Para ser sincero, eu não sei nem quando que a inteligência artificial nasceu, em qual ano. Mas vamos dizer que em 2000 você já tinha um blog sobre inteligência artificial. Ao longo do tempo você foi otimizando esse blog e você foi criando conteúdos cada vez mais interessantes e relevantes para esse nicho. Só que assim, você nunca... nos anos 2000 ou 2005 ou talvez até 2010 se falava muito pouco sobre inteligência artificial, então o teu tráfego ali ele era muito baixo de qualquer maneira, porque havia pouco interesse por esse assunto. Mas aí depois de 2010 até 2020 esse assunto cresceu muito na cabeça das pessoas, principalmente para quem fala de quem trabalha com meio digital, né, quem trabalha com IT ou quem trabalha com marketing digital também, né? Isso cresceu muito. Então, imagina o potencial de tráfego que você teria tendo um blog com muita relevância nesse nicho, né? Um blog com conteúdos extremamente pertinentes e que você foi otimizando ao longo do tempo e foi implementando SEO e outras práticas que são bem vistas aos olhos do Google. Então, imagina o tanto de tráfego que você poderia ter pego aí nessa brincadeira, né? Então, isso é só para vocês, né, fazer abrir um parênteses aí e plantar uma sementinha na cabeça de vocês, né? E um termo que é super, super importante mencionar quando a gente fala de SEO Eu falo SERPs, mas eu não acho que é assim que se pronuncia, tá? Mas eu falo SERPs, que é Search Engine Result Pages, tá? Então, quando a gente está falando de SEO, usa-se muito esse termo SERPs, ou SERPs, né? S-E-R-P, e S-E-R-P-S, né? Ou S-E-R-P. Usa-se muito esse termo, que representa, esse termo serve para falar sobre os resultados, né? As páginas que são exibidas nos resultados do Google. E esse termo ele é utilizado pelo fato de que, primeiro de tudo, quando a gente está falando de SEO, é muito importante falar dos resultados que aparecem nas páginas de pesquisa, então, obviamente, criaram esse termo para definir, mas também para falar de SERP features, que são snippets, que são answer boxes e etc. E eu vou ilustrar isso para vocês agora, esse monte de palavras difíceis, e vou mostrar para vocês exatamente o que, que é isso e por que, que isso é importante dentro de SEO. Então, o que é uma SERP feature? Um exemplo de uma SERP feature é um snippet. E um exemplo perfeito de um snippet que vocês com certeza já viram aqui no Brasil é quando está acontecendo um jogo de futebol e você pesquisa o resultado no Google, o que ele traz para você? Ele te traz vários sites que tem essas informações, né? Que tem informação sobre o jogo de futebol que está acontecendo, mas o primeiro resultado que ele vai trazer para você é o quê? O resultado do jogo. Se aquele jogo ainda está acontecendo ou não, de quem foram os gols, enfim. Ou se você pesquisar qual que é o clima em São Paulo. Clima hoje em São Paulo. Ele traz para você exatamente as informações do clima de São Paulo. Quando você pesquisa a hora certa, ele traz para você a hora certa. Então, ele não traz para você um site onde você vai entrar e você vai achar essa informação. Ele já traz a informação logo de cara para você. E o que, que isso é? Isso é uma SERP feature. E o nome dessa SERP feature é snippet. Isso é um snippet do Google. E por que, que isso é importante para SEO? Esse snippet, ele não é do Google, não é o Google que cria essas informações. Ele coleta isso de sites que ele sabe que tem essa informação e onde ele pode confiar para obter essa informação. E o que, que é isso? É SEO. Como é que ele descobre isso? Através de SEO, é claro. Não foi uma pessoa do Google que foi lá no site e falou assim, cara, então, a partir de hoje a gente vai começar a coletar os resultados aí de vocês. Toda vez que alguém pesquisar sobre clima em cidade XYZ, a gente vai pegar os resultados aqui do seu site, beleza? Não. Automaticamente o Google fez isso, né? E essas páginas conseguiram isso através de SEO, através de Domain Authority, que é um outro conceito de SEO, que é um pouco mais aprofundado aí. Mas enfim, a página que faz SEO bem, ela se classifica para aparecer no snippet. E um tipo de snippet que existe é uma caixa de resposta, um answer box. Que é, por exemplo, quando você pesquisa assim, quais são as top 10 músicas de 2020, sei lá. O Google vai trazer para você uma caixa, né, tipo, com um trecho de um site onde esse site fala quais são os top 10 resultados. Ou então, sei lá, passo a passo de como instalar o Windows. Aí o Google vai trazer para você uma cópia, né, um trecho de um site onde tem esse passo a passo de como instalar o Windows. Então, essa caixa de resposta, esse answer box, também é SEO. Ele também obteve através de SEO de um site. Ele é um pouco mais simples do que o snippet, porque ele literalmente copia um trecho do seu site e coloca lá no Google, na pesquisa, né, na página de pesquisa. E é uma coisa assim, diferente do snippet, que te traz um resultado de uma forma mais otimizada, né, tal. Quando você pesquisa, por exemplo, por resultado de jogo de futebol, ele vai trazer para você ali os escudos de cada time, ele vai falar quem são os jogadores e tal, e ele vai trazer isso de uma forma mais otimizada. Já o Answer Box, ele simplesmente copia e cola ali, né? Mas isso tudo é SEO, porque quando o Google pega essas informações é porque ele vê que aquele site é otimizado o suficiente para fornecer essa informação, certo? Então, esse termo SERPs, ele é usado justamente para definir essas features, por exemplo, que são esses snippets, esses Answer Boxes, etc. Então, pessoal, eu vou trazer agora também um dado que vai abrir um pouco mais a cabeça de vocês com relação a SEO, tá? Eu vou trazer para vocês o tráfego de alguns dos maiores portais do país, alguns dos sites mais acessados do país, né? E, inclusive, tem um aqui na lista que é também um dos mais acessados do mundo, né? Eu peguei alguns portais de notícia Porque portal de notícia é uma coisa assim que é muito comum a gente encontrar o resultado disso no Google, né? Quando a gente está buscando por alguma informação, é muito comum a gente encontrar notícias desses portais, né? Então, é lógico que assim, esses números que eu vou trazer aqui para vocês, né, essa quantidade de tráfego, não representa, não quer dizer que tudo isso veio de buscas do Google, né? É claro que não. Mas a gente pode, com certeza, assim, com segurança, afirmar que uma boa parte deles veio do Google, né? É lógico que tem muita gente que acessa esses portais diariamente, já está acostumado, até porque são portais super tradicionais no Brasil. Muita gente conhece, muita gente já acessou pelo menos uma vez na vida. Então, muita gente tem esse site como homepage. Então, lógico que nem todo esse número aqui veio do Google, tá? Mas a gente pode dizer, como eu falei, que uma boa parte dele veio. Então, vamos lá. A UOL, uol.com.br, tem 690 milhões de visitas por mês. Então, pensa que, tipo assim, sei lá, se 1% dessas visitas veio do Google, isso representa 6 milhões, que já é, tipo, muita coisa. Veio de forma orgânica do Google, pô, 6 milhões já é muita coisa. Se você conseguisse converter 1% desses 6 milhões, você teria aí 69 mil conversões, ou seja, 69 mil pedidos para o seu site, por exemplo. A BBC, que é um portal internacional de notícias, né, tem menos do que o UOL, tem 524 milhões de visitas por mês. A Globo, G1, né, tem 286 milhões de visitas por mês. O R7, que é o portal de notícias da Record, tem 80 milhões. O Terra tem 79. A Folha, né, Folha de São Paulo, tem 69 milhões. O Estadão tem 33 milhões. E assim por diante, né? Aí aí vai diminuindo e vão entrando canais menores que muito provavelmente, assim, poucas pessoas talvez conheçam quando a gente fala deles aqui no podcast, né? Mas enfim, só para vocês terem uma noção. Então, o UOL, cara, 690 milhões de visitas por mês, né? E é um site, assim, que tem o Domain Authority, né? Que é a autoridade do domínio super alta, né? Em vista de vários outros portais que eu pesquisei, eles têm uma autoridade de domínio muito alta. Eles têm um SEO super otimizado, enfim. Então, eles investem muito nisso porque, cara, eles têm 690 milhões de visitas por mês. Então, é muita coisa. Então, pensa se você fizesse um SEO de forma correta. Lógico que concorrer contra portais como o UOL é bem difícil, né? Mas, cara, é muito tráfego e isso representa, lógico, muito dinheiro, né? Se você converte 1% desses 690 milhões, são 6 milhões e 900 conversões. Então, tipo, cara, já é muita coisa, entendeu? Então, voltando aqui. Isso, acho que tudo isso, amarrando tudo isso, acho que fica muito clara a importância do SEO pra gente aí nesse contexto de digital, né? Mas só pra deixar um pouquinho mais claro por que ele é importante, cara, ele paga dividendos ao longo do tempo, né? Quando você faz o SEO da forma correta e você mantém esse padrão no seu site ao longo do tempo, você vai receber isso por muitos anos, né? Você vai fazer isso uma vez ali. Claro que você não vai fazer uma vez, né? É um trabalho que nunca acaba, na realidade. Mas a partir do momento que você implementa isso na sua empresa e existe um padrão que vai ser seguido depois daquele momento, você vai receber aquilo para sempre, né? Enquanto o seu site for relevante na internet, né? Enquanto as pessoas buscarem por coisas que existem dentro do seu site, você vai receber ao longo do tempo. E é lógico que aí uma das fórmulas mágicas, então, para você ter SEO é você criar conteúdo relevante, né? E aí isso leva a nossa última pergunta. Eu devo contratar um profissional de SEO? Que é uma pergunta muito, assim, que muita gente faz, principalmente startups, né? E a resposta é depende. Depende do seu orçamento. Porque um bom profissional de SEO, primeiro de tudo, ele não é fácil de achar. Porque, como eu falei, o SEO, eu falei no começo do podcast, o SEO é uma prática muito desvalorizada. Porque muitas, assim, poucas pessoas fazem, né? E, enfim, é difícil de você achar um cara bom de SEO, né? Então, geralmente, os caras bons de SEO, além de serem difíceis de serem encontrados, eles são muito caros. Então, depende muito da sua demanda, né? Às vezes, compensa mais você investir em outros canais de tração para no futuro você poder ter SEO. Então, como eu falei, depende do seu orçamento. Vale a pena você se tornar um profissional de SEO? Talvez, né? Porque é um trabalho que, da mesma forma como o SEO demora para ser realizado, né? Ele demora para trazer resultado, porque ele é uma coisa que você vai fazendo e ao longo do tempo ele vai acumulando como uma bola de neve ali, até que ele comece a dar realmente tração para o seu site, né? Da mesma forma que demora para construir isso, demora para você conseguir se tornar um bom profissional de SEO, né? Então, se você tiver tempo e você tiver paciência para aprender SEO, com certeza vale a pena, porque é um profissional muito escasso no mercado e que geralmente ganha muito bem, porque eles cobram muito caro, né? Startups, por exemplo, nem sempre investem em profissionais de SEO, né? Porque como elas têm, apesar de elas terem um produto que é... terem produtos que são super escaláveis, né? Que são extremamente escaláveis, as pessoas não procuram, muitas vezes, pelos assuntos que aquelas startups tratam, né? Então, essas startups acabam achando tração através de outros canais, né? Mas, enfim, então tudo depende aí, depende do seu orçamento, principalmente, depende de como você quer abordar os canais de tração aí dentro da sua empresa. É uma coisa que, assim, com certeza vale a pena. Se você tiver como investir nisso, vale a pena, com certeza, sim. Mas é uma coisa que demora para trazer resultado. Não é igual fazer Facebook Ads, por exemplo, que você começa hoje e no mesmo dia você já começa a ter conversão pro seu site, né? Então, depende muito aí do orçamento, do tempo, da disponibilidade, enfim. Mas é isso. Espero que tenham gostado bastante desse episódio, que foi recheado de boas informações aí, de bastante coisa útil. E deixo aberto aí meu Instagram para vocês, @elitrunks, ELYTRUNKS. Para vocês me seguirem e comentarem e deixarem sugestões e fazerem críticas sobre o podcast, as portas estão abertas. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.